presidente da SBPC, Helena Nader, conversa sobre os desafios da produção da ciência no Brasil. Algas ajudam a preservar pegadas de dinossauro na Paraíba. Pesquisadores acompanham os efeitos do El Niño sobre bancos de corais no Nordeste do Brasil. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Boa tarde, ouvinte da Rádio USP. Eu sou Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP. E a partir deste momento você acompanha as principais notícias da ciência e da tecnologia produzidas no país. Para ouvir e baixar as edições anteriores do programa, acesse www.revistapesquisa.fapesp.br. No site, você também pode ler a revista completa e acessar conteúdo exclusivo. E nós abrimos o programa de hoje com uma notícia sobre obesidade em adolescentes. Durante um ano, médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e fisioterapeutas acompanharam 77 adolescentes de 14 a 19 anos e peso entre 101 quilos e 120 quilos motivados a perderem peso. Coordenado por Ana Damas, o professora da Universidade Federal de São Paulo, o estudo concluiu que, em adolescentes, a perda de apenas 8% do excesso de peso já pode ser suficiente para desfazer as alterações metabólicas causadas pela obesidade. A redução de 6 a 11 quilogramas da massa corporal também ajuda a manter a fome sob controle e a sair da faixa de risco para diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. No Brasil, a prevalência de sobrepeso triplicou nos últimos 10 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, 20% dos adolescentes e 48% da população em geral estão acima do peso recomendado para a idade e a altura. Para saber mais sobre este e outros estudos sobre obesidade em adolescentes, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP. E a música que você está ouvindo é Frevo, de Egberto Gismonti.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nós estamos aqui na linha com a professora Helena Nader. Ela é professora titular da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e acabou de ser reeleita presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Helena Nader conversa conosco diretamente de Recife, onde acontece a 65ª reunião anual da SBPC. Olá, Helena, bem-vinda ao programa Pesquisa Brasil. Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigada pelo convite para estar nesse programa.
Helena, o tema central desta edição da reunião anual da SBPC é Ciência para um Novo Brasil. E aí eu gostaria que você começasse falando para os ouvintes da Rádio USP quais são, em linhas gerais, os principais desafios que a construção da ciência enfrenta neste Brasil contemporâneo?
Olha, vou tentar ser bastante breve e focada. Nós temos vários gargalos na ciência e, consequentemente, na tecnologia e na inovação do país. O primeiro grande gargalo, eu colocaria, que a legislação vigente no país. Eu acredito que ela seja muito mais anti-ciência do que em prol da ciência.
Como assim anti-ciência?
Anti-ciência. Porque hoje qualquer gestor público ou qualquer pesquisador que assina prestações de conta, ele corre o risco de estar sendo criminalizado em função de legislações vigentes. O que acontece? a lei existe, né? Mas a interpretação da lei varia dependendo daquele órgão que, ou do indivíduo de um determinado órgão numa determinada situação. Então, isso é um gargalo tremendo.
Uhum.
As dificuldades que o país tem para trazer, embora o Importa Fácil já tenha melhorado, né,
uhum,
do CNPq, mas as dificuldades para o pesquisador trazer os seus reagentes são muitas.
Certo.
Dificuldades de diálogo com os diferentes setores, né, envolvidos, se são reagentes biológicos, dificuldades de diálogo, melhorou, mas está quem, com a Anvisa. Então, para o empresário, então, a dificuldade é muito maior. Então, o que eu vejo como um grande gargalo é como é que essa ciência brasileira, da qual eu tenho muito orgulho, que eu acho fantástico, um país que as universidades começam na década de, no século XX, né?
Uhum.
Com a Universidade do Brasil, depois a USP, em 1934.
Certo.
Então, muito recente universidade, muito recente pesquisa. O que, que nós temos na área biológica? Um Butantan com 100, mais de 100 anos,
uhum,
Fiocruz, IAC, né, Instituto Agronômico de Campinas. Mas a ciência, a institucionalização da ciência, é nos últimos, vamos dizer assim, 60 anos.
Com a é posterior de ao ano, posterior a 1950.
Exatamente. Então, a SBPC é criada em 1948, ela tem 65 anos, então nós somos sexagenários, vamos,
uhum,
colocar assim.
Certo.
Mas como a carreira universitária, década de 70, que começa a ser valorizada.
Pois é, quando então, começa todo o esforço da pós-graduação também,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, o Brasil e o professor universitário brasileiro, o pesquisador brasileiro, estão de parabéns, na minha humilde visão, pelo seguinte: nós chegamos tarde, mas conseguimos nos começar a nos impor no cenário internacional. Então, o Brasil, muitos acham, ah, mas isso é besteira, imagina, só porque somos o 13º. Eu tenho muito orgulho de estar na 13ª posição com 2,7% da produção de trabalhos indexados no JCR.
Tá certo.
Em relação ao mundo.
Helena,
não acho que está bom o nosso desempenho na educação básica, aonde estamos significativamente abaixo,
uhum,
da média dos países da OECD.
Certo.
Entendi. Então, tem coisas que eu tenho orgulho e tem coisas que eu tenho vergonha.
Tá certo.
Mas a ciência brasileira está de parabéns. Ela tem que dar um salto. Ela tem que começar a pautar a ciência mundial. Nós ainda, em alguns casos, pautamos. Em outros, ainda somos pautados.
Agora, mas Helena, eu tenho que... deixa eu lhe fazer uma pergunta ainda em relação ao gargalo. Ao gargalo que você já apontou, essa questão toda das importações, qual é a proposta, por exemplo, da SBPC para enfrentar esse problema, para realmente superar esse gargalo?
Olha, nós temos trabalhado muito em consonância com as fundações de apoio, com o Conselho Nacional, né, o CNPq, e com o Congresso Nacional. Então, tem uma ideia de se construir um código de ciência e tecnologia. Só que o código que está sendo proposto, ele ficou muito, com muitas amarras, então não resolve. Para a parte da importação, diálogos entre a ponta, né, aquele que fica ali numa alfândega, e legislações que mostram que o pesquisador não está trazendo nenhuma nenhuma substância ou nenhum equipamento que colocará em risco o país. Então, o número de papéis, o número de formulários que tem que ser preenchido, o custo que isso leva é muito grande. É muito e mais. A gente, aqui no Brasil, quando você está fazendo um experimento, você tem que pensar em muito longo prazo, coisa que não dá. Eu vou te falar na minha área, né, que eu sou da área biomédica.
Certo.
Muitas vezes, um resultado te leva a mudar para um outro tipo de enfoque, porque aquele pode te responder melhor. E aí você vai precisar de insumos que você não tinha inicialmente pensado, de, por exemplo, determinado anticorpo.
Certo.
Ah, com muita sorte, você recebe esse anticorpo em 6 meses. Então, isso,
atrasa.
Numa ciência mundial altamente competitiva, é perigoso.
Porque é um atraso então, significativo, né?
É claro, é claro. E isso está te dando numa área. Então, tem que ter uma legislação mais moderna, que vai fiscalizar. Eu também quero deixar claro que, às vezes, os órgãos de fiscalização podem entender, TCU, AGU, etc., que eu estou sendo contra. Não, eu sou a favor, você tem que fiscalizar. Você tem que saber aonde o dinheiro público está sendo usado. Mas você também tem que tirar da camisa de força. Porque hoje muitas universidades estão devolvendo dinheiro para agências de fomento, como por exemplo para a FINEP, porque não conseguem em tempo hábil gastar a verba que foi alocada. Isso é um crime, você concorda? Então nós temos que reverter isso e essa parceria. As fundações de apoio, no caso aqui em São Paulo, né, a nossa FAPESP, junto com o CONFAP, com as outras fundações de apoio, com os secretários de ciência e tecnologia, com as universidades, nós estamos, a SBPC e todas as 110 sociedades científicas que a gente representa, dialogando diretamente no Congresso Nacional, além de conversas e entrevistas com a Procuradoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Tribunal de Contas da União, mostrando quais são os gargalos, os problemas que geram a legislação de hoje, pela Lei 8666. Bom, essa lei é tão anti-ciência, pelo jeito não é só anti-ciência. O governo federal acabou criando um regime de contratação especial, um RDC, para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, porque eles chegaram à conclusão que não conseguiriam ter a agilidade de compras. É claro que você vai ser fiscalizado com a RDC, mas a 8666 não permitiria. Então, a pergunta que eu faço, ela permite educação e ciência? Claro que não.
Certo.
Então, isso está sendo discutido na Câmara e nós temos alguns deputados muito envolvidos, entre eles o que está, assim, batalhando é o deputado Sibá Machado do Acre.
Nós estamos no telefone com a pesquisadora Helena Bonciani Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Helena conversa conosco diretamente de Recife, onde acontece a 65ª reunião anual da sociedade. Seguimos com Gilberto Gil e a música A Ciência e a Arte. E voltamos logo mais com Helena Nader.
Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. Quero neste pobre enredo pois merecem muito mais. Não querendo levá-los ao cume da altura, cientistas tu tens e tens cultura. E neste rude poema destes pobres artes, há sábios como Pedro Américo e César Lattes.
Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. Quero neste pobre enredo reviver glorificando os homens teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais. Pois merecem muito mais. Pois merecem muito mais.
Pesquisa Brasil. Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisa Brasil está de volta e hoje nós estamos conversando por telefone com Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Bióloga molecular, Helena Nader é também coordenadora da área de biologia da FAPESP, professora honorária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e uma referência mundial na pesquisa sobre a heparina, polissacarídeo com ação anticoagulante. Helena, você estava falando da Lei 8666 e eu lembro que você foi uma das articuladoras na derrubada do artigo de uma nova lei que extinguia a exigência do título de doutor em concursos para cargos de docente nas universidades federais. Talvez, antes de listar para a gente os outros gargalos, além da questão da dificuldade toda de importação de equipamentos, reagentes, etc., você possa contar para a gente como foi essa batalha e quais são os seus resultados práticos.
Bom, bem rápido, o que aconteceu é que foi feita uma reforma da carreira docente das universidades federais. No ano anterior, a SBPC batalhou e derrubou uma lei que dizia que não precisaria título de mestre e doutor para qualquer universidade brasileira. Então, foi uma grande vitória. E quando nós vimos a carreira do professor da federal, teve esse absurdo de não ter mais a exigência de mestrado e doutorado, de você poder contratar com um nível de graduação e que todos, mesmo que tivessem o título de doutor, começariam como auxiliares de ensino.
Era um retrocesso. Bom, e uma distorção.
Total, você tem toda a razão. E nós, antes da lei ter sido aprovada, já havíamos nos manifestados contrários, mas não fomos ouvidos. No entanto, quando nós tivemos uma audiência do CCT com a presidenta Dilma, que coordena todo o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, nós apresentamos a ela o que aconteceu com essa lei e a presidenta fez uma medida provisória revogando essa parte da legislação. Então, voltou a ser obrigatório o título de doutor, tá certo? Então, essa é uma, vamos dizer assim, uma vitória que a comunidade alcançou, né? Isso afetaria somente as universidades federais.
Certo.
Não era uma lei de impacto nacional, mas, uhum, começando no federal, acaba tendo impacto em todo o país.
Claro. E você, então, gostaria de citar ainda alguns outros gargalos que vocês pretendem discutir como superar nesta reunião da SBPC em curso?
Ah, eu gostaria, porque você viu, você disse no começo, que é Ciência para o Novo Brasil.
Uhum.
Então, esse Novo Brasil é um Brasil que, ao longo desses últimos 25 anos, estabilizou uma economia, que pôde fazer inclusão, que tem uma sociedade que demanda mais, aí as manifestações de rua, que é uma sociedade que quer mais educação, quer mais saúde. Então, esse Novo Brasil vai ter que, obrigatoriamente, passar a produzir não só a ciência, mas a produzir tecnologia e inovação. Então, nós vamos estar discutindo como acontecer isso. Como é que você diz para o empresário, né, o Estado de São Paulo já está conseguindo, que, olha, investir na Bolsa dá lucro, mas você também pode perder. Investir em tecnologia e inovação, você não tem o lucro imediato, mas você tem de longo prazo.
Exatamente o que mobiliza o empresário é se ele for sensibilizado para a ideia de que aquele investimento vai ter lucro.
Exato. Você pegou a essência. É isso aí. Então, como é que a gente faz esse diálogo, né? Porque o Brasil precisa. Agora, também o Brasil pode fazer uma escolha, né? Dizer que vai continuar só exportador de commodities, né?
Não é uma escolha isso, né? A rigor,
não,
isso não seria uma escolha.
Dependendo do qual a direção que a sociedade e Estado vão dar. Porque você pode passar a investir na tecnologia apostando no futuro. O Brasil fez isso desde a década de 60, né, com relação ao petróleo. Foram investimentos envolvendo a Federal do Rio de Janeiro, envolvendo a Politécnica, a COP, várias outras universidades do país, sempre na Petrobras. E está aí. Descobrimos o petróleo do pré-sal. Então, ciência gera recurso. Ciência é investimento, não é gasto. Educação é investimento. Então, essa é o ponto que eu acho que é o mais importante para a gente deixar como minha última palavra. E quero te agradecer muito, viu?
Nós conversamos com a bióloga molecular Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que está em Recife, na 65ª reunião anual da entidade. Para saber mais sobre a trajetória científica da pesquisadora e os principais desafios da SBPC, leia a entrevista completa que Helena Nader concedeu ao jornalista Fabrício Marques na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP, ou também em nosso site www.revistapesquisa.fapesp.br. Professora Helena Nader, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu te agradeço.
Legal.
Muito obrigada mesmo, viu?
Legal.
Um
Até
abração.
A próxima oportunidade.
Se Deus quiser.
Seguimos com João Bosco e a música Tico Tico no Fubá.
O tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico pensa em se alimentar, quem vai comer uma minhoca no pomar? O tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico pensa em se alimentar, quem vai comer uma minhoca no pomar? Mas por favor, tire esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo fubá inteiro. Tire esse tipo de cá de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato no espantalho, um sapão. Mas ele acha que o fubá que é boa alimentação. O tico tá, tá outra vez, tá comendo meu fubá. Se o tico tico pensa em se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico tico tá, tá outra vez, tá comendo meu fubá. Se o tico tico pensa em se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo fubá inteiro. Tipo de cá de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um cartão espantado no sapão. Mas ele acha que o fubá que é boa alimentação. Que mamalão, que mandão, 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 que mandão
queimado um lama, um mato lama, quem do lama, quem do lama, quem do lama, quem come. Só uma longa manquim com lei, queimado um lama, quem come. Cama de queimado, só uma longa, queimado lama, uma longa manquim do lama, quem do lama, o mago um gui. Que monte que mambam, bamonte que mambam, bamonte que mambam.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
E a nossa pergunta da semana é sobre os recifes de corais, os mais diversos ecossistemas marinhos. Você sabe onde fica o maior recife de coral do mundo? Suas alternativas: A, Brasil; B, Austrália; C, Chile. Isso você vai saber logo mais. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Plymouth, na Inglaterra, publicou recentemente na revista PLOS ONE um artigo sobre os efeitos do El Niño nos bancos de recifes de corais no Nordeste do Brasil. Causado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, o El Niño provoca mudanças no regime de chuvas e secas e também na temperatura atmosférica em várias partes do planeta. A intensificação do período de estiagem e o calor favorecem o branqueamento dos corais, podendo levá-los à morte. Os pesquisadores monitoraram 8 espécies de corais entre 1995 e 2011 em bancos de recifes rasos de 4 localidades do norte da Bahia: Praia do Forte, Itacimirim, Guarajuba e Abaí. E diga-se logo, todas praias maravilhosas. Durante o período de acompanhamento, todas as espécies de corais apresentaram altas taxas de mortalidade. E a espécie Porites astreoides permaneceu sem nenhum registro de ocorrência nos recifes entre os anos de 2000 e 2007. De acordo com Francisco Kelmo, da Universidade Federal da Bahia, e um dos autores do estudo, foi necessária mais de uma década para que os bancos de recifes de corais do norte da Bahia superassem os efeitos ocasionados pelo maior El Niño dos últimos tempos, que ocorreu entre 1997 e 1998. Francisco Kelmo conta qual é a importância dos recifes de corais para a manutenção da biodiversidade no ambiente marinho.
Porque eles oferecem substrato para que outros animais consigam, e algas também, consigam se prender. A maioria dos organismos marinhos nas zonas de baixa profundidade, eles precisam de algum substrato para se prenderem. Então, o recife de coral, ele oferece essa estrutura rígida que os organismos utilizam para se fixar. No momento que a gente destrói o recife de coral, no momento que ele é destruído por qualquer impacto natural, todos os outros organismos perdem esse substrato. E aí a diversidade diminui. Um dos fatores que auxilia no processo de você ter uma diversidade tão grande é justamente o fato do recife servir como substrato para todos os invertebrados daquele ambiente. O El Niño de 97 e 98, ele foi um dos mais catastróficos de toda a história do El Niño. Nós tivemos 3 grandes impactos, que foi o de 82 e 83, o de 85 e 86 e esse de 97 e 98, que eles ultrapassaram os limites de todo o El Niño que era registrado na história da ciência. Ele, esse período de 97 e 98, no litoral norte da Bahia, ele foi caracterizado por temperaturas elevadíssimas, muito acima do normal, tá? Temperatura do ar como a temperatura da água. Nós tivemos uma modificação também na taxa de penetração da radiação ultravioleta no fundo do mar. Nós fizemos essas medidas e parte de radiação atingindo os corais diretamente, ela foi muito maior durante esse período. 2 fatores que se somaram responsáveis pelo grande declínio que a gente viu nos corais e nos outros organismos associados aos recifes. Foi assim, a pior de todas as contribuições do El Niño para o ambiente marinho. No nosso caso, demorou 13 anos para que os corais começassem a mostrar, a comunidade de corais voltasse a ter a mesma composição que elas tinham quando a gente começou a fazer o estudo antes do El Niño.
Para saber mais sobre a pesquisa de Francisco Kelmo e os efeitos do El Niño sobre os recifes de coral brasileiros, acesse o site da revista Pesquisa FAPESP. E, respondendo agora à pergunta da semana, o maior recife de coral do mundo fica na Austrália. Situada em Queensland, a Grande Barreira de Coral tem cerca de 2.300 quilômetros de extensão e é composta por 2.900 recifes. A música que você ouve ao fundo é O Mar Serenou, com Clara Nunes.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo. Segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita, sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. É sereia. Um frio danado que vinha do lado gelado, que o povo até se intimidou. Morena aceitou o desafio, sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. É sereia. A estrela que estava escondida sentiu-se atraída depois, então apareceu. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma. A estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou. Ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia.
Pesquisa Brasil. Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Estudo realizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP busca medir a impunidade penal em São Paulo a partir da análise do fluxo de ocorrências de homicídios desde o registro policial até a sentença judicial. Sob a coordenação do sociólogo Sérgio Adorno, a pesquisa Inquérito Policial e Processo Judicial em São Paulo, o caso dos homicídios, também pretende identificar os mecanismos institucionais que favorecem a desistência da aplicação de penas por esses crimes. De acordo com esse estudo, apenas 60% das ocorrências de homicídio foram objeto de investigação. Logo, para cerca de 40% dos registros não foram identificados inquéritos policiais. E a pesquisa também revelou que enquanto os homicídios cresceram 15,5%, os inquéritos policiais aumentaram apenas 7,5%, portanto, uma defasagem entre uma coisa e outra. Entre os principais problemas apontados, a não investigação de casos de homicídio de autoria desconhecida é o fator central da impunidade. Para Sérgio Adorno, a impunidade é a grande fragilidade do sistema de justiça criminal na sociedade brasileira. Para saber mais sobre o estudo Inquérito Policial e Processo Judicial em São Paulo, o caso dos homicídios, leia a reportagem de Carlos Hag na revista Pesquisa FAPESP ou no site da revista www.revistapesquisa.fapesp.br. E a música que você ouve aí ao fundo é Todos os Olhos, de Tom Zé.
De vez em quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá de dentro da escuridão, esperando e querendo que eu seja um herói. Mas eu sou inocente.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nós estamos no telefone com o paleontologista Ismar Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e um dos principais autores de uma pesquisa que comprova a importância do limo na preservação de pegadas fósseis. Ao lado de Giuseppe Leonardi, do Instituto Cavanis, da República Democrática do Congo, e do geólogo Leonardo Borg, Ismar verificou que algas verdes e azuis de limo conservaram pegadas de dinossauros que viveram há mais de 100 milhões de anos no município de Souza, no interior da Paraíba. Professor Ismar, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado, Marilúcio, pelo convite. É uma honra poder estar falando aos seus ouvintes.
Beleza. Olha, para começar, eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte como que era esse espaço que hoje é o município de Souza há 100 milhões de anos. Que espécies habitavam essa região e quais eram as condições de vida neste ambiente?
Bom, nessa época, a região do interior do Nordeste era formada por amplas áreas em que existiam lagos bastante rasos e rios efêmeros. A condição do clima era um clima muito mais quente e seco que o atual, mas que ocorria um fenômeno que sempre nos intrigou muito, que era a quantidade de pegadas de dinossauros que são encontradas nessa região. Para você ter uma ideia, Mariluce, só no município de Souza já foram identificados, através das pegadas fósseis, mais de 535 indivíduos do grupo dos dinossauros.
Beleza.
Inegavelmente, é o maior conjunto de pegadas fósseis de toda a América Latina.
Uhum.
São centenas de terópodes, de dinossauros de grande porte, carnívoros, dinossauros de pequeno porte, dinossauros herbívoros, como os saurópodes, os ornitópodes. Ou seja, há uma diversidade de indivíduos dinossauros representados nessas pegadas, através das suas pegadas, muito grande nessa região.
Quando você...
é algo assim que sempre nos intrigou. O porquê que esse local teria sido tão favorável à preservação de tantas pegadas fósseis.
Mas deixa eu só fazer uma interrupção para lhe perguntar o seguinte. Quando você disse que era mais quente, considerando que o interior do Nordeste já é quente, hoje nós estamos falando de uma temperatura em torno de quanto? Enquanto estavam lá aqueles grandes répteis?
Dinossauros. Isso. Estima-se que no início do Cretáceo, Ou seja, talvez em torno de, não 100 milhões, mas 140 bilhões de anos.
Ah, tá.
Iniciozinho do Cretáceo.
Uhum.
A América do Sul e a África, elas ainda estavam conectadas. Então, não existia o Oceano Atlântico, que, de uma certa maneira, ameniza muito o clima para o interior, tanto do continente sul-americano quanto do continente africano. Então, existem estimativas de que a temperatura facilmente chegava aos 55 graus centígrados.
Uau.
Durante esse momento do início do Cretáceo. Ou seja, muito inadequado para nós,
uhum.
mas para os dinossauros, como são répteis, certamente era um ambiente bastante propício para sua proliferação.
Confortável.
Bastante confortável.
Bom, agora então vamos àquele ponto fundamental do estudo de vocês. Como é que as pegadas foram preservadas durante tanto tempo?
Pois é, até o momento, até esse presente momento, sempre se considerou que a preservação das pegadas fósseis deveria estar ligada com sedimentos muito plásticos, facilmente maleáveis, como é o caso, por exemplo, da lama, das argilas, que deveria ter pouca quantidade d'água e que a exposição e a litificação, a transformação inicial em rocha desse sedimento, impediria a destruição. Mas em Sousa, a gente percebia que, junto com as pegadas fósseis, haviam estruturas, por vezes, muito delicadas.
Uhum.
Marcas de garras de unhas, marcas as almofadas dos dedos e até mesmo, às vezes, marcas de gotas de chuva. E o grande questionamento era como é que isso poderia ter se preservado. Então, através do estudo que a gente desenvolveu, nós começamos a perceber que, nos ambientes atuais, a atividade microbiana, em especial das algas verdes azuis, as chamadas cianobactérias,
uhum.
elas produzem uma pequena mucilagem, como se fosse uma pequena gosma, daquilo
Sei.
Que a gente vê no limo, não é? Que possibilitaria, de uma certa maneira, estabilizar os sedimentos, o substrato.
Poderíamos...
Então, isso conduziria, digamos assim, uma consolidação inicial do substrato, impedindo que a pegada viesse a ser destruída.
Seria uma espécie de gel que cobriria...
Isso, exato. O nome em inglês até sugere isso. Ele forma uma espécie de gel, uma substância gelatinosa, que agrega os grãos e evita os processos erosivos
uhum.
imediatos. Então, nós chegamos, inclusive, a observar em ambientes atuais, na região de Cabo Frio, que pegadas, marcas de animais, marcas até mesmo de pneus de carro, mesmo em pequenos lagos onde há essas atividades microbianas, efetivamente não há o colapso da estrutura formada. Ou seja, você pisa naquela lama, mesmo tendo água, a ação dessa gosma, dessa mucilagem, desse muco das cianobactérias, possibilita que, então, as estruturas ali impressas no sedimento consigam ficar preservadas.
Fascinante. E é possível verificar esse fenômeno da conservação de pegadas, né, desses rastros do passado conservados pelo limo, em outras regiões do mundo?
Olha, a gente agora está avaliando isso e a gente conseguiu encontrar um mecanismo no qual é possível observar se efetivamente pegadas de outros locais também estiveram, se elas foram preservadas através desse mecanismo. No material de Sousa, nós fizemos lâminas petrográficas, lâminas das rochas, para serem observadas ao microscópio. E ocorrem feições, que são as chamadas laminações algais, nessas rochas. Então,
uhum.
a gente acredita que em outros locais do mundo, aonde nós possamos fazer a análise petrográfica das rochas, a análise através do microscópio, e se identificarmos essas feições das laminações algais, certamente as pegadas se preservaram graças à ação desses micro-organismos que formam esses biofilmes algais. E lembrando a todos os seus ouvintes que, para aqueles que desejam deixar sempre a sua marca nesse mundo, basta caminhar em sedimentos repletos de bactérias, porque certamente é uma boa opção.
Faremos isso. Nós conversamos aqui com o paleontólogo Ismar Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos autores do estudo sobre a preservação de pegadas de dinossauros na Paraíba. Para saber mais sobre isso, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP ou em nosso site. Agora, eu ainda preciso lhe perguntar, Ismar, qual música você gostaria de indicar para encerrar nossa conversa?
Bom, Marilucio, eu gosto muito, como paleontólogo, de fugir para outros lugares. Por isso eu sugiro, vamos fugir do skunk.
Muito bom. Muito obrigada pela sua entrevista, Ismar.
De nada, Marilucio.
Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, pra onde eu só veja você, você veja a mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, pra onde haja só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, irá já, pra onde eu só veja você, você veja a mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao teu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. Cansado de esperar que você me carregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Encerramos esta edição do Pesquisa Brasil com uma dica para você ouvinte que está se preparando para entrar na iniciação científica ou na pós-graduação. Criado pelo físico Eduardo Ilchiara, o blog Ciência Prática reúne dicas e discussões sobre a carreira acadêmica, a elaboração e a publicação de artigos científicos. Neste blog, escrito em parceria com a professora Emiko Okuno, do Instituto de Física da USP, Você, ouvinte, encontra informações sobre os primeiros passos para escrever um artigo científico, formatos alternativos de teses e dissertações, e informações sobre como escolher um orientador e estágios no exterior. Vale a pena. Visite www.cienciapratica.wordpress.com. A música Alô, Alô, Marciano, encerramos mais uma edição do Pesquisa Brasil, uma parceria da Rádio USP com a revista Pesquisa FAPESP. Para ouvir os programas anteriores ou folhear a revista Pesquisa FAPESP online, acesse www.revistapesquisa.fapesp.br. E para entrar em contato com a nossa produção, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. Pesquisa Brasil tem trabalhos técnicos de Beto Alves, o BA, e produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi. Eu sou Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, e estarei de volta na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, com os principais destaques do universo da ciência e da tecnologia brasileiras. Até lá!
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.